porque ele dilacera, porque ele, essas políticas públicas não chegavam a esta comunidade. Conheço a luta, particularmente da comunidade que estava instalada aqui no Distrito Federal, para que tivesse acesso a um pedaço de terra, a um chão, porque os homens querem continuar tendo as suas atividades comerciais e produtivas com um certo caráter nômade, mas querem abrir um outro universo para que os meninos possam ir para a escola, para que não tenhamos mais analfabetos ou pessoas que não têm acesso a ler e escrever dentro daquela comunidade. Então, portanto, a luta pela terra. Conheço a realidade, quando se conseguiu um pedaço de terra, a discriminação que parte da comunidade, que as crianças da comunidade escutaram de uma educadora, que esta é a denúncia de uma educadora, que disse que era preciso ter cuidado com os ciganos. E eu digo, é preciso ter cuidado com o preconceito, porque ele dilacera, porque ele implode a noção de nação que nós possamos ter, ele implode o nosso imaginário, ele nos faz com que a gente não se reconheça enquanto seres humanos, que a gente possa desumanizar. E é muito grave a desumanização. A desumanização criou as senzalas nesse país. A desumanização criou os fornos crematórios e as câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, eu diria, nós temos uma comunidade cigana que foi expulsa pelo preconceito, literalmente, do lugar onde estava, que foi colocada no meio do lixo, sem água, sem condições absolutamente mínimas para o exercício da dignidade humana, que não pode ser fulanizado, não pode ser pontual, tem que ser exercido pelo conjunto dos seres humanos. E esta comunidade lutou muito para que tivesse aqui um espaço a partir de uma negociação com o governo federal, com a gerência de patrimônio da União aqui desta região, ligada à Secretaria de Patrimônio da União, ligada ao Ministério do Planejamento. Conseguiu o seu espaço para se reconstruir e quer ter o direito de ter acesso a todas as políticas públicas e quer ter o direito de montar as suas tendas, de se organizar, carregando a sua cultura milenar, carregando a sua forma de encarar o outro, as suas relações comunitárias, mas assegurados todos os direitos que são inerentes à pessoa humana. Por isso, em função de toda esta discussão, porque muitas vezes nós chegamos na própria CEPIR e ali vimos que são poucas as políticas para a comunidade cigana ou inexistem as políticas para a comunidade cigana. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é indígena. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é negro. Mas o Brasil também é cigano. O Brasil também é cigano. Por isso, não podemos pensar em qualquer política de igualdade racial que não atinja esta comunidade. Nesse sentido, é que nós queremos criar aqui a frente parlamentar mista de defesa dos direitos da comunidade cigana aqui no parlamento, para que haja visibilidade do ponto de vista da sua cultura, das suas expressões, do seu artesanato, do seu gosto, porque cultura é como a gente sente o gosto das coisas, é como a gente faz os nossos próprios alimentos, é como a gente se veste, é como a gente se constrói e se torna visível do ponto de vista humano, pois nós precisamos ter políticas públicas para a comunidade cigana e precisamos assegurar que a sua cultura possa ser desenvolvida, porque aí, a partir daí, nós vamos eliminar todo o preconceito que ainda faz com que esta comunidade tenha, inclusive, um dialeto próprio, um dialeto que não é falado e que o conjunto da população brasileira não conhece. Um dialeto que é uma forma de preservação. Vamos romper e dar um salto de qualidade. Ao invés de atitudes para preservar a própria cultura e a existência da comunidade que se fizeram necessárias, vamos fazer e ter políticas e atitudes para que possamos ter igualdade de direitos, dar visibilidade e reconhecer a comunidade cigana como constituinte de todo o processo de construção ou de toda a cultura e a forma de ser dos brasileiros e brasileiras. Parabéns, senador Paulo Paim, e parabéns a vocês que resistem e têm conquistado a visibilidade necessária para que possamos ter uma realidade diferente para cada um e cada um de vocês, para os nossos filhos, para os nossos netos. Só encerro lembrando uma criança de 7 anos, da comunidade dos Calons, que ficava e estava vivendo, no momento, uma profunda felicidade porque estava tendo acesso à escola, senador Paim. Me dizia que quando, antes de terem acesso às escolas, a brincadeira favorita era uma escola. Elas construíam uma escola e faziam de conta que estavam numa escola. E penso, que democracia é essa se parte das nossas crianças tem que fazer de conta que estão numa escola? E o transporte escolar passava por volta de 6:30 e 5:30 essas crianças estavam prontas para ir para a escola, numa profunda alegria por estarem na escola. E essa criança de 7 anos, ela dizia, o que é que ela queria ler? Eu quero ler isso, isso, isso. E tinha um sonho imenso que a escola estava possibilitando que ela tivesse a condição de construir. E foi essa criança e outras mais que foram expulsas porque se sentiram agredidas pela representante da própria direção da escola. Então, para que esta criança, chamada Esmeralda, possa ter realizado o seu sonho e não tenha que fazer de conta que está numa escola, mas possa adentrar todo o universo de construção humana, é que nós estamos aqui com esse objetivo, para que nunca mais nenhuma criança cigana tenha que fazer de conta que esteja numa escola, que as escolas sejam uma realidade para cada uma e para cada um desses pequenos e pequenas, pequenas e pequenos ciganos brasileiros. Um abraço.
Meus cumprimentos à deputada federal, Érica Cocai, brilhante como sempre. Me permita, deputada, se eu tinha uma frase aqui da nossa querida Marlete, da invisibilidade, eu acho que a sua frase hoje marca de forma muito precisa o objetivo dessa audiência. A sua frase, esse Brasil é branco, esse Brasil é negro, esse Brasil é índio, mas esse Brasil também é cigano. Parabéns a Vossa Excelência, essa frase eu vou guardá-la e usá-la com autorização de Vossa Excelência. E digo mais, o seu encerramento foi tão brilhante quanto toda a exposição, quando aqui, claro, a gente todos contivemos a emoção falando da história dessa menina chamada Esmeralda. Eu falava aqui com a Marlete que o nosso objetivo dessa audiência pública, para que ninguém diga que é só uma audiência pública para ouvir, é para ouvir sim, é para repercutir sim, é para dar visibilidade sim perante o Brasil. Mas é o nosso objetivo que a gente construa junto algum instrumento legal, para fortalecer a cidadania cigana. E se esse instrumento legal for construído e nós apresentarmos aqui na Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa, ou por obra da própria deputada, ou se assim entender, desse senador, ou da frente, ou lá na Comissão de Legislativa do Senado, eu vou tomar a liberdade de dizer que nós ia chamar essa lei, Lei Esmeralda. Lei Esmeralda. Por sugestão de Vossa Excelência. Quer dizer que eu apenas estou repetindo o que a deputada disse. Ela é que inspira esse momento bonito em homenagem a todas as crianças e adultos idosos ciganos. Que a lei, por sugestão, me permita que eu diga, deputada, de Vossa Excelência e desse humilde senador, seja que fique registrado nos anais da Casa, pelo menos a iniciativa que tomaremos aqui no Senado, e constará o seu nome, eu vou me apoderar da sua brilhante oratória feita aqui, e dizendo que por sua sugestão e desse humilde senador, a lei seria chamada Lei Esmeralda. Ok, deputada? Então, passamos de imediato a palavra à representante da Associação dos Ciganos Calons, a nossa querida Marlete Queiroz, que é uma militante assídua e permanente no país e aqui dentro do Congresso. Está com a palavra.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Senador Paulo Paim, deputada Érica Cocai. Eu não posso iniciar sem agradecer a vocês dois. Senador Paulo Paim, um homem negro que está há 26 anos no Senado e não esquece que é negro, porque muitos, senador, quando exercem cargos, sejam quais forem, ou sobem de vida ou de condição social, esquecem muitas vezes de onde vieram e quem são. Então, o senhor é um grande exemplo. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, o seu amor pelo Rio Grande do Sul, porque quando pensamos no Rio Grande do Sul, imaginamos os gaúchos de olhos claros, bem branquinhos, e o senhor é negro e gaúcho.
E eleito por eles.
Não é maravilhoso? Porque o Rio Grande do Sul, normalmente, imaginamos isso. Então, é um negro e gaúcho.
O negro é 12% lá.
Não é maravilhoso? Então, isso quer dizer a força deste homem, que tem que ser um exemplo. E muitas vezes, porque é uma luta difícil, essa dos ciganos, porque carregar o estigma de ladrão é muito difícil. Então, entrar e, às vezes, sair nos lugares sendo olhado com desconfiança, mas quando vemos pessoas como o senador Paulo Paim, porque ele é negro, um negro eleito no Rio Grande do Sul. Essa é a grande diferença. Então, tem que ser uma inspiração. Então, tem que me dar força e nos dar força para continuarmos essa luta. Érica Cocai é uma pessoa maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de conviver bastante ano passado e que, realmente, o seu mandato é sem paredes. Ela vai, ela está presente, ela acompanha. Todas as dificuldades que passamos no ano passado, que essas crianças tiveram que sair da escola, eu tenho certeza que isso aconteceu, porque ela, infelizmente, teve um infarto, estava se recuperando, e nós não quisemos levar esse problema a ela, porque ela estava muito envolvida, e nós achamos por bem que ela se recuperasse. Mas essa característica, essa luta, essa força desta mulher também nos inspira. E ela está presente. Espero sempre, viu, deputada, querida Érica, que você continue trabalhando assim, que não tenha paredes, que você não tenha limite para exercer aquilo que você foi eleita. É com muito orgulho que nós ciganos calões, votamos na deputada Érica Cocai.
Tudo bem, hein? Senti tudo bem, Zé.
E, assim, ano passado...
Me permita, já que tu falou na deputada de novo, e você vai iniciar, essa questão da escola que ela contou aqui mexeu com nossas... Eu digo até com a nossa honra, com nossos brios. Isso está resolvido. Está resolvido. Porque senão nós vamos... Com certeza vamos para cima. Da tal escola essa, que se não quiser dizer, não diga. Mas está resolvido, eu já fico menos brabo.
Olha, veja bem, não está resolvido. Nós fomos à delegacia, onde nós prestamos uma queixa, uma ocorrência. Eu, inclusive, assinei pela mãe, por ela ser analfabeta, e completou um ano dessa denúncia. E somente essa semana foi investigado.
As crianças hoje, essa questão da terra e tal, isso foi resolvido. Agora, o que me chama a atenção é que houve a denúncia, não é? A denúncia ela foi para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, ela foi encaminhada. A denúncia dizia que a diretora da escola tinha dito que as crianças tinham que tomar muito cuidado, não é? Com a matriarca da comunidade cigana, porque os ciganos tinham o hábito de cozinhar as crianças, não é? Colocar as crianças para servirem de alimentos. E isso provocou, essa é a denúncia que existe, e a direção da escola nega, mas o que me chama a atenção é que não houve nenhum tipo de procedimento. Nem as instituições do Estado que deveriam apurar Porque tem que apurar. A denúncia é de uma gravidade imensa. Então, teria que ser, ter sido feita uma apuração. A diretora que se diz que é inocente, uma apuração atestaria isso também. Mas aí não houve nenhum tipo de apuração. Se é que houve um mal-entendido, que não foi bem isso que ela quis dizer, ou coisa que o valha, uma apuração poderia esclarecer, mas não houve nada. É mais uma vez, os ciganos foram invisibilizados. Fizeram uma denúncia que não houve qualquer tipo de procedimento. Agora, em função, inclusive, desta audiência pública, desta visibilidade, começou a caminhar. Tem uma semana, por volta de uma semana, que começou a caminhar, já com o anúncio dessa audiência pública, do Dia do Cigano, mas passou um ano absolutamente inexistente a denúncia, um ano sem nenhum tipo de providência. Essa denúncia foi encaminhada para a Secretaria de Educação, foi encaminhada para Direitos Humanos da OAB, para vários órgãos, para a polícia, enfim, e agora começou a andar na polícia, não foi?
Foi.
Tudo bem, nós vamos acompanhar aqui pela Comissão de Direitos Humanos passo a passo desse desdobramento, porque é inadmissível que uma denúncia da gravidade dessa passe invisível, como é que foi dito, né? Despercebido. Contem conosco aqui, a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai acompanhar passo a passo os encaminhamentos para que fatos como esse não se repitam em parte nenhuma do Brasil contra ninguém, contra nenhuma criança. Contra nenhuma criança. Meus cumprimentos pela denúncia, minha querida deputada, e você, Marlete, por ter trazido de novo o tema ao debate. Continue, por favor.
Enfim, senador, essa visibilidade e esse descaso, ele tem que acabar. Acho muito importante que o governo nos apoie, deputada, senador, para termos um núcleo de estudos ciganos, porque os ciganos não existe nada escrito. E o que é estudado nas academias, os ensaios, tudo que foi publicado, normalmente é falado sobre o grupo ROM. E cria-se uma ideia totalmente errada de homogeneidade entre esses grupos. Então, os calões e os sintes são totalmente ignorados. E quando se cria essa ideia de homogeneidade e os ROMs aparecem na mídia, aparecem na internet, então, por haver a diferença de elementos culturais, inclusive a língua, os próprios calões não são considerados ciganos autênticos. Então, não sendo considerados ciganos autênticos, são tratados pelas autoridades, pela sociedade, como simplesmente ladrões, malfeitores. Então, é preciso que, antes de tudo, haja um estudo, um núcleo de estudos ciganos, para que a gente possa demarcar, vai ser esse marcador de águas, viu, senador, esse núcleo de estudos ciganos. Os ciganos RONs, pelos poucos estudos que existem dos ciganos, são os mais estudados. Mas existem outros grupos, os sintes e calões. Então, os calões e os sintes existem costumes, tradições diferentes dos RONs. Então, por não serem divulgados, não serem estudados, os próprios calões não são considerados ciganos autênticos. E são tratados como ladrões e marginais pela sociedade, pelo governo.